senhor deputado Luís Leite Ramos teve a avisar que são 19 perguntas. 19, não sei porque este número está muito presente nestas sessões do Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Das quais a Sra. Ministra disse que iria responder às primeiras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Primeiras 9 em conjunto e, portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, eu reconheço duas coisas, a sua boa vontade e o seu esforço muito grande em defender a causa do desenvolvimento territorial. Mas o meu reconhecimento termina aí relativamente àquela que tem sido a vontade e a política do Governo. O que é verdade é que, apesar da criação de um Ministério da Coesão Territorial, para este Governo a coesão territorial não entra nem conta. É realmente uma espécie de adereço, de bibelô, às vezes um spin para justificar uma política inexistente. É que o mesmo Governo que promete rasgar as vestes pela causa do desenvolvimento e da coesão territorial é o primeiro a acentuar as desigualdades e a tudo fazer para as agravar. Por vezes, Sra. Ministra, eu fico um pouco confuso com o seu silêncio e com a sua, às vezes, eu não lhe quero chamar cumplicidade, mas enfim, o que é verdade é que nós gostaríamos mais de ouvir a Sra. Ministra defender as causas da coesão territorial. Nós bem sabemos que, enquanto o Partido Socialista estava na oposição, durante anos e anos barrou com a questão das portagens do interior. Agora já não é uma questão importante. Mas o que é verdade é que este Parlamento votou e determinou a redução de 50% das portagens em algumas vias do interior. Ora, eu fico um pouco perturbado quando vejo que a Sra. Ministra é quem está a delinear a estratégia para tentar travar, bloquear, mesmo adiar esta decisão. E, portanto, não me parece que alguém que defenda o equilíbrio, a justiça territorial, tenha esta função e esta postura. Mas eu fico ainda mais preocupado quando o Governo, mais uma vez, depois de ter prometido aquela célebre transferência do Infarmed para o Porto, numa instituição que é importante, fundamental para o empreendedorismo, é o único local em Portugal onde poderia ser era Lisboa. Enfim, nós todos sabemos que em Lisboa faltam muitas instituições internacionais, muitas organizações. O único concelho, a única área territorial com capacidade para empreendedorismo é Lisboa. Eu pergunto, e porquê não o Porto? Porquê não Aveiro? Porquê não Braga? Porquê não Bragança? Porquê não Faro? Porquê não Évora? Quais foram os critérios? A Sra. Ministra indignou-se com esta decisão do seu Governo de, mais uma vez, localizar na capital, onde já estão uma quantidade de outras instituições, esta instituição que era fundamental para promover o equilíbrio. É que a coesão territorial não se limita ao litoral e ao interior. É o problema que nós temos neste momento relativamente à concentração excessiva que existe na área metropolitana de Lisboa relativamente ao resto do país. E, finalmente, a questão do PRR. Ó, Sra. Ministra, a Sra. Ministra começou por dizer, não hoje, mas aqui há uns tempos, que esta questão da resiliência não era muito importante para a coesão territorial e para o território. Ora, se há matéria que é fundamental, que é essencial para a coesão territorial, ou para a resiliência, digo eu, é a questão do território. A Sra. Ministra acha que um território que tem desigualdades, por exemplo, do produto interno bruto, entre a área metropolitana de Lisboa, com 120% da média nacional, ou 130% da média nacional, e o Tâmega e Sousa, que não é interior, com 60%, acha que estas desigualdades são um bom prenúncio para enfrentar crises sanitárias ou económicas do futuro? Acha então que a coesão territorial não é fundamental? Ó, Sra. Ministra, a Sra. Ministra acha que um país que tem, entre os habitantes de Rezende, que recebem anualmente como rendimento bruto qualquer coisa como 5.400 euros, comparados com aquele que vivem em Oeiras, que recebem 13.500 euros, acha que este fator, esta desigualdade, não é um fator que agrava os problemas de resiliência do país? Estes elementos ou estas assimetrias e o combate às assimetrias só não fizeram parte do Plano de Recuperação e Resiliência, porque o governo português assim o quis. Ou seja, o mesmo governo que promete rasgar as vestes pela coesão territorial é o primeiro a meter as questões das assimetrias territoriais na gaveta. E eu pergunto, Sra. Ministra, para concluir, relativamente à questão do próximo quadro comunitário de apoio. A Sra. Ministra diz que é aí que se vai resolver tudo. Sra. Ministra, promete-nos aqui que os programas regionais do próximo ciclo de programação comunitária vão ter o dobro dos recursos que têm atualmente? Promete-nos aqui que vai haver autonomia e capacidade das diferentes regiões gerirem esses programas? Ó, Sra. Ministra, é desta vez que a Sra. Ministra vai ter o peso político no seu governo e numa decisão tão importante como esta para que realmente passemos das palavras aos atos. É que, senão, ficamos na narrativa e na propaganda tão caras a este governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar de CDS-PP. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Gostava de lhe deixar algumas perguntas em relação ao PRR, mas antes de mais, gostava de deixar claro. Do meu ponto de vista, o PRR deve ser, sobretudo, centrado na iniciativa privada e nas empresas. E, portanto, desse ponto de vista, a nossa visão é realmente alternativa. Nós não temos uma divergência em relação às entidades públicas que devem candidatar-se e executar o PRR, não temos uma divergência de fundo em relação àquilo que são entidades públicas. Nós temos uma alternativa. Do nosso ponto de vista, há Estado a mais e empresas a menos. Isto é uma visão diferente aqui na direita. Em segundo lugar, gostava de dizer, isto dito, este PRR tem uma visão de Estado que é curiosa e que me parece errada. É que, em primeiro lugar, é uma visão de Estado bastante centrada no funcionalismo público e na máquina da administração pública. E, em segundo lugar, é, de facto, uma visão de Estado que é central. É uma visão de Estado que deixa completamente de fora as autarquias locais. E, portanto, eu gostava de lhe deixar algumas perguntas práticas, Sra. Ministra. Afirmou, e eu vi nas notícias, que todos os investimentos que estão previstos no PRR na área da saúde vão ser feitos pelos municípios. Eu creio que não. Acho que talvez queira... Não me parece isto possível. Mas já agora era importante para nós percebermos como está a funcionar a descentralização, que é um fator essencial da coesão territorial, era importante sabermos quantos municípios já estão a exercer as competências na área da saúde. Porque a descentralização, que aliás resultou de um acordo entre o PS e o PSD, teve grandes anúncios, mas começou a derrapar muito rapidamente, como aliás depois o PSD percebeu. E hoje em dia, aquilo que era suposto já ter acontecido, que era a passagem de todas as competências, aconteceu nas competências em que era mais ou menos inócuo, porque as competências que realmente implicavam verbas, que realmente implicava passar verbas do Estado Central para as autarquias, ficaram pelo caminho, que é o caso da educação e da saúde. A informação que temos é que em dezembro do ano passado, apenas 60 municípios tinham aceitado receber competências na área da saúde. Eu gostava de saber se já tem números mais atualizados. E depois, em relação a duas coisas que disse aqui. A primeira disse, a habitação também vão ser os municípios, desde que tenham um contrato com o Iru. Mas o Iru, Sra. Ministra, é Estado Central. Quer dizer, vão ser os municípios, desde que façam como o Estado Central está a dizer. A descentralização, Sra. Ministra, não é os municípios serem carregados de obras do Estado Central, é os municípios terem competências próprias. E, portanto, eu acho que deste ponto de vista apenas vale a pena analisar aquilo em que eles vão ter competências próprias. E depois, por último lugar, disse-nos que o PRR tem sobretudo uma lógica de concurso. As entidades candidatam-se. Pois muito bem, se é por concurso, então, Sra. Ministra, estes concursos têm que ser para ser ganhos pelos melhores projetos possíveis, independentemente das entidades. Eu não me parece que seja o papel do Ministério que a Sra. Ministra tutela fazer assessoria a umas entidades em detrimento das outras, que foi mais ou menos isso que disse que ia ali fazer. Eu creio que não é isso que quer dizer, ainda vamos a tempo de corrigir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Coimbra, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Portugal 2030 e o Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, são importantes instrumentos financeiros que o país terá à sua disposição nos próximos anos. Se é verdade que a pandemia nos trouxe uma profunda crise sanitária, económica e social, de que queremos e iremos recuperar, também é verdade que com os recursos financeiros que nos vão ser disponibilizados pela Europa, temos uma grande oportunidade para repensar o país e, por essa via, aumentar a nossa competitividade e qualidade de vida dos portugueses. Naturalmente, Senhora Ministra, se queremos um país económica e socialmente mais evoluído, a coesão territorial que Vossa Excelência tutela tem que estar na primeira linha das políticas públicas a desenvolver com a maior urgência. Inevitavelmente, a essas políticas públicas têm de corresponder fontes de financiamento adequadas, geridas com proximidade e com parceiros conhecedores das realidades locais, de forma a fazer as melhores opções de investimento, garantindo a necessidade, capacidade de execução dos muitos recursos financeiros que iremos ter à nossa disposição. Ou seja, o PRR também vocacionado para a coesão territorial e os programas operacionais regionais mais fortes e com mais autonomia seriam passos importantes para um país mais justo, mais coeso e mais solidário. Senhora Ministra, queria por isso fazer-lhe três perguntas que me parecem importantes neste contexto e para estes objetivos. Primeira, sobre o Portugal 2030, quais serão as principais áreas de apoio previstas? Segunda, sobre o PRR, e já aqui abordou esta questão, como pode ser conseguido um maior envolvimento, que julgo ser absolutamente essencial, das CCDRs e dos municípios na sua importante execução física e financeira? Terceira, ainda sobre o PRR. Não lhe parece, Senhora Ministra, que esse maior envolvimento das CCDRs e dos municípios, com maior proximidade aos territórios, às populações e às suas necessidades, seriam evidentes mais-valias para o país e para a coesão territorial? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sra. Ministra. Os problemas que afetam as regiões do interior estão mais do que identificados. Aquilo que são necessários são soluções para, de facto, resolver esses problemas da demografia, do emprego, dos serviços públicos, das infraestruturas, das acessibilidades, em suma, garantir condições para que as pessoas queiram viver nas regiões do interior e para que o interior se possa desenvolver. Mas neste debate, para além da retórica usual por parte do PSD e por parte do Governo, não ouvimos, de facto, soluções para a resolução desses problemas. E eu queria trazer aqui, o PCP traz aqui, uma questão muito concreta, uma questão que consta da nossa Constituição há décadas e que, sucessivamente, governos do PSD, do CDS e governos do PS vão adiando, que são a criação das regiões administrativas. Senhora Ministra, é fundamental para o desenvolvimento regional, é fundamental para a coesão territorial, é fundamental para eliminar as simetrias a criação das regiões administrativas, eleitas diretamente pela população, que permitam melhorar a prestação de serviços públicos, dar coerência à organização administrativa do Estado, aprofundar o regime democrático. Mas quando nós colocamos esta questão, não há resposta para ela, ou então a resposta é ainda não é o momento, ou então a resposta é, bom, talvez é preciso ponderar, ver, mas as populações, os autarcas destas regiões reivindicam que de facto as regiões administrativas sejam concretizadas. E esta é a questão, para quando? Para quando? Ontem já foi tarde. E por isso esta é uma questão que é fundamental e que o Governo não pode continuar a adiar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. O Ministério da Coesão Territorial foi criado com um propósito que até poderia ser benemérito, mas a prática tem demonstrado, infelizmente para o interior, que há ainda um fosso muito grande entre aquilo que são as intenções com que se criou este Ministério com a realidade, e isso não tem resolvido problemas, pelo contrário.